Ana diz impossível, Kim.
Olha, é impossível. Xoxê achar que é impossível. É tão difícil quanto você achar que é difícil. Eu já disse aqui da outra vez. É tão possível que muitos a realizaram. Se é só nós buscar na lembrança os santos de verdade, não os santos compados, né? E mais uma coisa. É tão possível para você que a prova de que isso é verdade é que você está na carne. Ou seja, se você está vivendo essa vida, é porque você e Deus acharam que vocês tinham condição de executar. Agora, entre achar que pode, lá em cima, e fazer aqui, tem uma diferença. Aquilo que você acreditar, se você acreditar que é impossível, será impossível fazer.
Ela coloca que a carne, Pai Joaquim, é propensa à vingança.
Não, não é a carne, é a humanidade do ser.
É isso que ela quer dizer, enquanto nós seres humanos.
E quanto você for ser humano, você terá que vingar-se. Mas você nasceu justamente para vencer sua humanidade. Você precisa vencê-la. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Jesus não veio para, como se fala, como se diz, comandar sua vingança, trazer a paz para você. Mas ele veio para trazer uma espada, para você lutar contra você mesmo. Então é possível sim, desde que você lute contra você. E desse de lutar contra o mundo.
Versículo 18, do capítulo 2, da carta de Paulo aos Efésios. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus...
Só um minutinho, filha, vocês começam de novo. É por isso que as igrejas estão ceias.
Por quê?
Porque já que é impossível, vamos buscar mesmo o que eu quero. E aí as igrejas fazem a vontade, e aí você acha que está se iludindo, você acha que está se elevando, indo à missa. Foi o que eu respondi ao Gordo a respeito da Elisião. Se toda fonte de luz ensinasse a realidade, para vocês isso seria mais real. Mas como elas ensinam a ilusão, vocês acreditaram que só podem realizar a ilusão. Doutora, é condicionamento mental. Se você se condicionar mentalmente a buscar sempre a vida e a harmonia, você busca lá. Se você se condicionar, ou seja, acreditar que precisa é assim, você é assim lá.
Nós temos uma colocação da Sandra, Pai Joaquim de Curitiba. Mas, Pai Joaquim, Jesus chorou. Ele ficou triste. Jesus foi humilhado e desprezado. Eu sei que ele sabia que passaria por tudo isso. Mas ele ficou triste com tudo o que aconteceu. Será que essa paz de espírito não é um modo de simbolizar que é possível cumprir a nossa missão com todas as adversidades?
Xeji está falando duas coisas diferentes. Primeiro, a minha pergunta. Jesus ficou triste. Será? Oxê estava lá? Oxê viu? Não, Jesus não ficou triste. Jesus chorou na cruz? Não, Jesus não chorou na cruz. Isso é visão material. Eu, se estivesse no lugar de Jesus, choraria. Então vou escrever que Jesus chorou. Eu, se estivesse no lugar de Jesus na cruz, sofreria. Então eu vou dizer que Jesus sofreu. Mas isso não aconteceu. Até porque Jesus sai da cruz e desce para o inferno para trabalhar na mesma hora. Não está tempo de ficar triste. E a grande verdade é que se você parar, ele nunca ficou triste. Nunca parou para lamentar-se durante a missão. Ele fazia uma coisa, se ninguém entendia, ele abandonava, ia para frente fazer outra, mas nunca perdia tempo para dizer: coitado de mim, eu falo, e ninguém entende nada.
Não sei, Paroquim, quando ele fala: Pai, afasta esse cálice de mim.
Mas não há tristeza.
Quem me abandonar?
Não há tristeza, constatação: Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Não o que eu quero, mas o que o senhor quer. Agora, no finalzinho, ela fala uma coisa interessante. Da pergunta, filha.
Será que essa paz de espírito não é um modo de simbolizar que é possível cumprir a nossa missão com todas as adversidades?
Sim, a paz de espírito de Cristo, na hora da sua crucificação, é a... Como ela coloca aí?
Cumprir a nossa missão.
Não.
Simboliza
a paz de espírito que você tem que vivenciar as suas adversidades. Deixa eu só lembrar, quem está sofrendo não vai se preocupar em responder ao marginal que está do lado dele e dizer: ainda hoje você estará comigo no reino do chão. Compreendeu? Agora, essa paz do espírito, sim, essa tranquilidade, essa harmonia, esse não sofrimento, sim, esse não sofrimento simboliza o caminho que você tem que tomar na hora das suas crucificações.
O Luiz coloca, Pai Joaquim, que desde pequeno na escola, nunca acreditou muito nas coisas que os padres falavam, mas sim os seus sentimentos sobre a fé e a religião. E ele estudou 11 anos em um colégio de irmã marista, de batina e tudo.
Pobre coitado. E eu não queria estudar nenhum dia. Não que seja ruim, mas porque ali não se forma seres espirituais, mas se condiciona o pensamento para ser dirigido pela Santa Madigueza.
Mas, Pai Joaquim, desde que nada acontece por acaso, isso também não faz parte do karma, da prova?
Claro que sim. Eu estou dizendo que eu não queria, mas se eu tiver que ir, eu vou. Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Agora, ele também não pode, de agora, ficar acusando os padres disso ou daquilo. Foi o karma dele.
Ele diz que não gosta da liturgia de religião nenhuma. E a Ana diz que Jesus veio preparado para isso. E nós?
Você também, tanto que você está na carne. Veja, se você disser que você não veio preparada, você vai estar dizendo que você estava muito faceira lá no céu e alguém lhe deu um chute na bunda e jogou você dentro da carne. Isso é mentira. Você estava preparada. E por você estar preparada, você pediu a encarnação. E por estar preparada, você entrou numa fila esperando a sua hora de encarnação. Agora, Jesus Cristo estava preparado para a vida dele. Você está preparada para a sua vida. Deus não dá a cruz mais pesada do que você pode carregar.
Sandra diz, Pai Joaquim, condicionamento mental puro, eu creio ser impossível o ser humano conseguir.
Isso já é um condicionamento mental.
Achar que não consegue?
Dizer que é impossível o ser humano conseguir. Porque, olha, deixa eu só lembrar, Chico Xavier foi ser humano, conseguiu. Madre Teresa foi ser humana, conseguiu. Chico de Assis foi ser humano, conseguiu. Ah, mas esses foram elevados. Não, esses se elevaram. É o que a moça me perguntou agora há pouco. Quisto veio prepalado, Cinco de Assis veio prepalado, Cinco Xavier veio prepalado, Xim vieram, e Oxê também. Agora, se nós decalar que nós somos meros humanos e eles são seres elevados, sem entender que eles se elevaram nessa encarnação, nós estamos simplesmente mistificando o mundo espiritual. Todos que vêm à carne estão preparados para atingir a sua perfeição, para atingir aquilo que se propuseram antes da vida carnal. E se você está tendo a oportunidade de entrar em contato com esse tipo de ensinamento, é porque você estava preparada antes da encarnação para esse tipo de ensinamento. Se você não estivesse, jamais você estaria aqui. Você estaria na Igreja Católica, você estaria na Igreja Evangélica, porque você estava preparado para aquilo, não para isso.
Ela diz, a Sandra continua a página aqui, dizendo que acha possível nos condicionarmos mentalmente, mas só em conjunto com o trabalho espiritual e emocional. E que Chico Xavier conseguiu junto com a espiritualidade e não um condicionamento mental puro.
Isso, Chico Xavier conseguiu com a espiritualidade. E quem está do lado do Chico que não está do lado de vocês? Se todos nós temos nossos guardiães, todos nós temos nossos mentores, todos nós temos nossos mestres, todos nós temos nossos anjos da guarda, mas nós não vemos ele. Nós em vira de costa para ele, tem que ser o que eu quero, tem que ser o que eu quero, tem que fazer o que eu quero. Então veja, tudo que você alegar será inútil, porque Deus seria injusto se desse a Chico Xavier alguma condição a mais que não deu para você. É, sabe, é nós de querer justificar a nossa pijão aos conceitos. Nós estamos justificando a nossa omissão. Nós estamos justificando a nossa indolência espiritual. São justificativas, porque a verdade é que o universo é igual, porque Deus não pode dar mais a um do que a outro. Então, se Chico fez, ele fez porque ele fez, e ele fez com a ajuda dos espíritos. Sim, sem a ajuda dos espíritos você não consegue nada.
Faz uma explicação, Pai Joaquim. É, preciso explicar a Pai Joaquim que estou colocando o condicionamento mental junto com outras coisas, espírito, emoção. O que o senhor acha?
Sim, o condicionamento mental, eu falei. E deixa eu só explicar. Na verdade, você teria que criar um condicionamento sentimental. Você se condicionar a usar só o amor. Mas, infelizmente, O sentimento para vocês é alguma coisa inconsciente. Vocês não sabem o que é amor. Vocês não sabem amar. Então, como o pensamento, o raciocínio, é uma decorrência do sentimento, na hora que você condiciona o pensamento, você está lá conseguindo condicionar o sentimento. Então, quando eu falo em condicionar a mente, é condicionar o pensamento para que ele efita um sentimento condicionado, um sentimento de amor puro.
Mas, Joaquim, a gente não consegue separar a mente do espírito ou da emoção.
Mas não se separa.
É a mesma coisa?
Mente e espírito é a mesma coisa. E sentimento é a ação do espírito. Por isso é o reconhecimento do espírito. Você não consegue separar porque não se separa. O pequenininho falou uma coisa interessante aqui. Mas você consegue identificar a ação do ego? Nem sempre. Na maioria das vezes é identificável, mas você não consegue identificar a ação do ego. Por quê? Porque você pensa que você é o ego. Não, eu estou respondendo aqui. Coxê não consegue. Então, quando eu falo condicionamento da mente, eu estou falando condicionamento para lutar contra a ação do ego. O ego diz, eu quero. Você diz, não precisa. O ego diz, eu queria, eu gostaria. Você diz, não é necessário. É isso que eu estou querendo dizer. Esse é o trabalho da evolução espiritual. Se libertar do ego. E para isso é preciso condicionar-se a combater o ego, a ação intencional.
É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir em um só espírito até a presença do Pai. Versículo 19. Portanto, vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros nem estranhos. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão colocados sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas puseram. E o próprio Cristo Jesus é a pedra fundamental desse edifício. É Ele que mantém o edifício todo bem ajustado e o faz crescer como templo dedicado ao Senhor. Assim também vocês, unidos com Cristo, são construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito.
São construídos. Vocês não constroem-se. São construídos por Deus. Ou seja, o que vocês chamam de destino é de tecido, passo a passo, no sentido da construção do edifício da elevação espiritual. Cada momento é um tijolinho firmado para que você construa a sua casa na terra do Senhor. Mas não é você que coloca o tesourinho, é Deus que coloca. Não é você que cria a situação, é Deus que cria a situação. E para isso não é o outro que age, mas é Deus que utiliza aquele outro como instrumento. É isso que Paulo está nos ensinando quando fala que a sua casa espiritual é construída e não que é feita por você.